Bom dia, os irmãos. Nós chegamos ao livro 4 dos Salmos. E era para ter falado no início, eu esqueci de falar. Talvez muitos dos irmãos que nos ouvem não tem acesso a algum livro, alguma coisa que possa ajudá-lo. Eu também não tenho, mas como eu citei algumas palavras estranhas, que não são palavras do nosso vocabulário, já disse para os irmãos que eu não entendo nada de hebraico, não teria como interpretar algumas palavras aqui se não fosse pelo auxílio de alguns livros. Então eu faço rabiscos, e minha letra é letra de médico, não dá para ninguém entender, nem eu consigo entender o que eu rabisco. Mas se alguém precisar de alguma nota, deixa eu ver se tem um papel aqui. Esse tipo de coisa assim, tudo feio, não dá para passar para os outros, né? Mas, por exemplo, diferença do que é um igaion, um salmo, sigaion, mictão, masquil, oração, louvores ou cântico. Porque todos os salmos, ou quase todos eles, são iniciados com esse tipo de coisa. O que é isso? E isso ajuda. Então, os nossos irmãos que transmitem isso aí, se quiser colocar o meu e-mail depois nesse link, eu posso passar o rabisco. Eu não vou tirar a foto do rabisco, mas eu escrevo lá, faço um resuminho para ajudar nesse estudo. E o livro dos Salmos, por ser assim tão grande, né, quando os irmãos falaram para vir aqui, fiquei pensando, liguei para Ezequiel, quando soube que era ele, disse: será que onde Ezequiel vai andar? E curioso, né? E ele me disse: vou por ali. E eu estava lendo os Salmos, pensando nos Salmos, falei: mas 150 Salmos? Em poucas reuniões, não tem a menor chance, né? Fui tentando trazer alguma coisa lá. Mas fica muito para trás, porque é muito grande, é muito rico. Então, às vezes uma anotaçãozinha pode ajudar algum, quem sabe algum jovem irmão interessado no seu estudo particular, para que você mesmo descubra as profundezas desse livro maravilhoso. Então nós vamos ler agora o Salmo 90, que é o Salmo que abre o quarto livro. E ele é intitulado Oração de Moisés, Homem de Deus. E o Salmo diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens. Porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas a uma corrente de água, são como um sono. De manhã são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce. À tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, O orgulho deles é a canseira e o enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Agora o versículo 12 é a chave. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. Os filhos dos servos. Presta atenção nos pronomes. Apareça a tua obra aos teus servos. Moisés falando para nós. E a tua glória sobre os seus filhos, os filhos dos homens. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. A obra das nossas mãos. No 16 ele disse, apareça a tua obra aos teus servos. Agora ele vai dizer, apareça a obra. Agora ele vai dizer, apareça a obra de teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Obra dele, obra nossa. Os irmãos sabem que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. E eu já contei para os irmãos que eu não sei falar hebraico, custando repetir algumas palavras que estão aqui, e também sou péssimo de matemática. Acho que Moisés fazia conta de raiz quadrada de cabeça em fração de segundo. E eu não sei nem começar a usar raiz quadrada. Mas um homem que sabia toda a ciência dos egípcios, sabia fazer contas, aprendeu muita coisa na escola dos egípcios, a chave do salmo é, ensina-nos a contar, fazer conta dos nossos dias. Nesse salmo impressionante que abre-se esse trecho, que é intimamente associado com o livro de Números, depois eu vou colocar uma dúvida que eu achei impressionante, para mim pelo menos, né? É um salmo que fala de números, que fala de datas, que fala de épocas, e ele fala de gerações, ele fala dos tempos, ele fala da contagem destas coisas, da manhã, da madrugada, da tarde, da noite, do dia, dos mil anos. Ele usa os números, as contas, para aprender e ensinar lições. Então eu queria dar um título a esse grupo de livros, de Salmos, que é o quarto livro dos Salmos, que vai até o Salmo 106, 17 Salmos só, e esse grupo nós poderíamos chamar de sabedoria. Sabedoria. É um grupo de salmos que deveria ser lido junto, paralelamente, ao livro da sabedoria, Provérbios. Porque na mente de Deus e no plano de Deus, o justo é sábio, ou deveria ser. O justo deveria atuar pelo entendimento de Deus. O justo deveria andar longe do conselho dos ímpios e totalmente ligado com a lei de Deus, com a palavra dele. Nós vamos ver hoje à noite, Deus permitindo, no último estudo, o valor dessa palavra, que é o quinto livro dos Salmos. E se o salvo andasse de fato em sabedoria, e ele pode isso, ele teria condição de ajudar um mundo perturbado, andando no meio de pessoas que não sabem a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. Vira para a esquerda, eles falam. Vira para a esquerda e está usando com a mão direita. Não sabe. Agora o sábio, o homem de Deus, ele sabe estas coisas. Sabedoria na prática, em que sentido? Como que isso vai ser traduzido em termos práticos? Moisés, nesse resumo desse salmo, ele mostra que conhece muito bem a Deus e ele mostra que conhece todas as movimentações dos homens e de Deus, dos homens e de Deus. O que é que as pessoas fazem e o que é que Deus faz? As pessoas fazem e Deus faz. E esse é o ponto de partida. Porque o salvo, o justo, que é sábio, deveria na sua vida, na sua conduta, entender estas coisas de que para Deus, um dia, mil anos, não faz diferença, mas que na jornada de uma vida reduzida a 70 ou em havendo vigor 80, o uso do tempo é a chave do sucesso. Você precisa entender isso, nós precisamos entender. E mesmo Moisés sendo instruído na ciência dos egípcios, sabendo fazer contas de todo tipo que você imaginar, ele olha para Deus e diz: bom, mas tem uma conta que eu não sei. Eu não sei contar os dias da minha vida. Eu não sei avaliar esse tempo. Eu não sei aproveitar bem esse tempo. E ele quer, então, alcançar coração sábio. Ele quer entender, ele quer apreciar a mente de Deus, o governo de Deus, a condução de Deus. Eu fiz uns rabiscos aqui para esse livro. Você pode olhar depois com calma. No meu rabisquinho, eu coloquei o seguinte: o Salmo 93, 97 e 99, você vai olhando aí, ele tá, esse livro, esse quarto livro, está dizendo o seguinte: o Senhor reina, o Senhor controla. Nosso irmão tem falado bastante sobre isso. O Senhor controla. Se você olhar o Salmo 92, 95, 96, 98, 100, 101, 103, 104 e 105, todos eles vão exortar, incentivar o louvor. Então, Deus está no controle, pontuando três salmos. E incentivo ao louvor a vasta maioria desse livro. Dizem por aí que para quem sabe ler, um pingo é uma letra. Ora, se você pega nesse livro que Deus está no controle, o Senhor reina, 3 salmos. E se nessa quantidade de salmos somos incentivados ao louvor, à adoração, à contemplação de Deus, das suas obras, do que Ele fez, de quem Ele é, e eu tenho paralelo a isso o uso do tempo, então está ali o pingo que vai virar uma letra. Está ali o pingo que vai fazer o sentido para mim. E o tempo do salvo, o grande proveito da vida do salvo é a sua ocupação com o Senhor, é a sua ocupação com o seu reino, é a sua ocupação com a sua justiça. Porque 100%, grava isso, 100%. Do tempo usado fora dos planos de Deus, diz Moisés aqui, é canseira e enfado. É enfado. Perda de tempo total, absoluto. É isso mesmo. É nessa hora que você vai testar a sabedoria. É nessa hora que a sua sabedoria vai ser colocada à prova. Onde é que você vai usar? Eu já disse numa das mensagens, e eu sei, todo mundo sabe, eu não estou querendo insinuar absolutamente nada, trabalho, estudo, etc., as coisas são necessárias. Eu não estou tentando passar uma mensagem subliminar, não, de jeito nenhum. Não faço isso. Mas eu estou querendo trazer o sentimento, o nosso sentimento, nosso entendimento, que o nosso coração, o nosso apego, nossas afeições, nossas motivações, elas não estarão em cima das coisas passageiras. São necessárias, sim, ocupam grande parte do nosso tempo, sim, ocupam a maior parte do nosso tempo, sim. Mas meu coração não está lá. Minhas energias não estão lá. Minha força não está lá. Agora, as coisas do Senhor, essas sim valem. Todo mundo quase sabe, acho que os irmãos sabem, que a vida de Moisés é uma ilustração disso. A vida dele. E todo mundo se lembra que Moisés passou os 40 anos iniciais da sua vida no Egito. Jogou fora. 40 anos para apagar a sujeira do Egito, a influência do Egito, os males do Egito, a matemática do Egito. Teve que passar mais 40 no deserto, na companhia de Deus e das ovelhas, aprendendo de Deus o valor das coisas. Para cada ano no Egito, Deus colocou um ano no deserto para dizer, vai ficar bem apagadinho mesmo o que os egípcios enfiaram na sua cabeça. Jogue isso fora. Agora sim. Ele estava com 80. Mas ele está dizendo que o que chega no 80, mas ele começa com 80. E agora a vida dele vai ter valor, porque ele vai passar os últimos 40 anos da sua vida servindo a Deus. E foi aquilo que valeu. Aquilo foi a sua coroação. Então, é realmente alguém que foi capacitado para nos ensinar sobre isso. Eu queria ter tempo de detalhar esse salmo, eu não vou ter. Mas eu queria olhar algo no livro de Números, porque estou tentando associar esse quarto livro com Números para nos ajudar nessa apreciação. Tive que pôr coisa de puxar a página aqui, porque essa Bíblia é muito ruim de mexer a página. É Números, capítulo 9, primeiramente. E tem uma citação impressionante ali em relação ao tempo. Números... Capítulo 9, E os irmãos vão perceber como precisa do Senhor, de fato, guiar e conduzir o seu povo. Versículo 14. Versículo 13. Porém, quando um homem for limpo e não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma do seu povo será extirpada. Porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado, esse homem levará o seu pecado. Eu achei isso extremamente pesado. Achei isso algo assim assustador. Porque o tempo foi colocado, uma data foi estabelecida, um dia foi estabelecido e havia algumas razões, alguns motivos que Deus permitiria a falta do homem naquela festa. Mas ele está dizendo o seguinte: se ele estiver limpo, está em condições, não estiver em viagem, está ali na sua terra, no seu local, e deixar de celebrar a Páscoa, vai ser morto. Porque com Deus não se brinca. O livro de Números é um livro tão interessante, como a Bíblia inteira, né? Parece que é uma redundância falar essas coisas. Se nós pensamos, por exemplo, Levítico como o santuário, a importância do santuário, nós agora somos o santuário, e a ordem de Deus dentro do santuário, e o funcionamento do santuário, e a santidade daqueles que estão no santuário, tudo dentro do santuário, teríamos nisso lições para o funcionamento das igrejas de Deus, o santuário. O livro de Números está ao redor do santuário. É a ordem de Deus em volta do santuário. Começa a ler o livro de Números, você vai ver que ele conta os soldados, que ele separa os levitas, que ele organiza as tribos ao redor. Não é de qualquer jeito, não. Não, o que importa é o santuário de Deus. O santuário estando em ordem, o resto em volta, vai do jeito que der aí. Não. Tem uma ordem aí. Você vai contar tudinho, vai colocar as bandeiras, você vai separar e vai ser sempre, sempre, sempre do mesmo jeito. Números é o livro da ordem. Números é o livro para dizer o seguinte: Deus reina. Deus controla. Nosso irmão tem insistido nisso. Deus controla. E nada, mas nada da vida de um salvo, nada da vida dele pode ficar fora dessa ordem. Então, o santuário está ali, está em ordem. Se fizer alguma coisa errada, vai queimar. Mas em ordem, a ordem ali em volta é a mesma coisa. Porque a vida do salvo, ela é intimamente associada com Deus, Deus do santuário e o santuário de Deus. Não tem como você separar uma coisa da outra. Como se alguém pensasse assim: bom, eu vou para a reunião, então ali eu tenho um jeito. Fora da reunião, cada um por si. Pode. Vai. Não é assim. É a mesma ordem. Porque senão nós estaríamos indignos do santuário. Isso ensina, Deus está ensinando no livro de Números que não é só as ofertas, as leis das ofertas, os sacrifícios, a operação do santuário, as atividades no santuário, o envolvimento no santuário, é ao redor do santuário. Então, a vida cotidiana do salvo, a vida particular do salvo, a vida comum do salvo, também está associada ao santuário e a Deus. Deus reina. Isso não pode sair da mente do sábio. E onde que entra do justo? Onde que entra a sabedoria? Exatamente aí, o salvo entendendo isso, o salvo apreciando isso, e o salvo ordenando a sua vida ao redor do santuário. O centro dele é o santuário. Então ele ordena tudo em volta, tudo vai ser em função do santuário. Continua lendo aí, como ele diz, versículo 15. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. A tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Olha só, mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, a nuvem está em cima da tenda no centro do santuário. Os filhos de Israel partiam. No lugar onde a nuvem parava, os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam. Segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor, não partiam. Quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam, segundo a ordem do Senhor, partiam. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando ela se alçava pela manhã, então partiam. Olha só, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, olha a conta, as contas que Moisés faz, impressionante. Ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam, não partiam. E alçando-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, segundo a ordem do Senhor partiam. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Parece uma redundância em cima da outra redundância. Mas está escrito, e isso não pode ser esquecido, não pode ser desprezado, segundo a ordem do Senhor. Se você não entendeu, segundo a ordem do Senhor. Se você não entendeu, segundo a ordem do Senhor. Não tem como não entender. Moisés faz contas, ele diz, 2 dias parado. Acabou de armar a tenda. Mulher está organizando as coisas lá na tenda, está acabando de desenrolar a trouxa de roupa, a nuvem levanta, não é possível. Ah não, não vou não, vou demorar mais um pouco, vai você. Não, é segundo a ordem do Senhor. Está 1 ano parado no mesmo lugar, estão tendo que buscar água agora, 3 quilômetros, 5 quilômetros daqui, aí eu vou mexer daqui. Não, é segundo a ordem do Senhor. Toda a movimentação era segundo a ordem do Senhor. A nuvem estava ali e fazia aparência de fogo de noite, porque a nuvem à noite ela vai perder a sua aparência. Alguém podia pensar, aproveitar que está meio nebuloso, ninguém está vendo nada, talvez é a hora de andar ou de ficar, porque eu posso falar que eu não vi direito. Não. Fogo. Fogo de noite dá para você ver. De dia o sol é escaldante, escaldante. O sol torrando eles ali naquele deserto. Então tem uma nuvem. Tem uma nuvem tampando o sol. Dá para ver a nuvem. Não se mexam. Não se mexam se a nuvem não mexer. Deus dizendo, não se atrevam a dar um passo sem mim. Vocês vão morrer. Vão morrer. E eles aprenderam estas coisas a duras penas. Eu queria usar esse raciocínio, grava essas coisas aí, em duas lições práticas para nós agora. Volta lá para Números agora. Capítulo 34, vamos ler duas situações em Números para trazer lições práticas. Então, você gravou que é segundo a ordem do Senhor. Se você não gravou, lê de novo e vai conseguir entender que é segundo a ordem do Senhor. 34, e eu queria pensar em relação à vida do salvo. Aos limites. Ele diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, terra de Canaã, segundo os seus termos. Tem uma área aí. O lado sul vos será. Depois ele diz, versículo 6, quanto ao limite do ocidente. Depois ele diz, quem achar me diga aí, que eu estou estranhando a minha Bíblia. Eu quero achar o ocidente, o oriente e o norte. Ele coloca os limites, versículo 10, o oriente, versículo 10. O sul, versículo 4. O 7, o norte. É isso aí. Eu sabia que o norte estava agarrado no ocidente, mas não conseguia achar. É ruim mexer com Bíblia Nova. Exatamente. Os limites colocados. Agora você vai para o Novo Testamento, na carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Você vê Paulo contando um pouco das suas experiências. Versículo 18. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras. Pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus. De maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão e os que não ouviram o entenderão. A experiência de Paulo, para mim, ela traz lições junto com essa instrução dos limites demarcados por Deus na posse da terra de Canaã, Deus trazendo o povo para dentro, estabelecendo os limites, os quatro pontos, para eles entenderem até onde eles poderiam ir. Isso significa que as movimentações do salvo não seriam aleatórias, não seriam movimentações por onde quer que eles fossem. Até mesmo a expansão daquela terra. Agora, se você traz isso para a nossa condição espiritual, E o irmão Ezequiel tem citado esse versículo do Senhor Jesus, indo, pregai, fazei discípulos de todas as nações. Então ele colocou os limites. Os limites são todas as nações, os quatro cantos da terra. Não da terra de Canaã, mas os quatro cantos do globo terrestre. São os limites para a atuação do salvo, debaixo da ordem do Senhor Jesus Cristo de ir por todo o mundo. E eu tenho pensado, irmãos, que nós temos perdido isso de vista, como ordem de Deus para o seu povo, ao ficarmos acomodados no nosso ambiente, na nossa zona de conforto, não pensando nessas possibilidades, o que é que pode ser feito, o que é que deve ser feito, como é que eu devo fazer para que esta ordem do Senhor Jesus seja de fato cumprida. Essa palavra tem dois sentidos. Ordem de organizado, de arrumadinho, não fica aleatório, e ordem de mandamento. As duas se aplicam aqui. Por isso que é o livro de ordem. Porque está tudo colocado em ordem, segundo a ordem de Deus. Tem que ser assim. Então nós nos dispomos ao redor do santuário como ele estabeleceu. Agora, Paulo tinha uma visão muito ampla e ele disse, segundo a ordem de Deus, que era para que ele fosse aos gentios, está cumprindo a ordem. Então, se outros apóstolos estavam nos termos de Israel, pregando para judeus, a ordem dada por Deus foi para que ele fosse adiante. Ele diz, eu fui até o Ilírico, talvez a Espanha, aquela banda da Espanha, Portugal, aquele canto lá que é hoje Espanha, rodeou vários trechos da terra naqueles dias, dos países que existiam naqueles dias, tentando fazer. Essa ordem sendo dada deveria levantar o coração dos salvos desta maneira. O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso me deslocar para contribuir de um modo que o mundo inteiro, os quatro cantos da terra, tenham acesso à mensagem do Evangelho? Estou terminando de ler um livro que eu não consigo acabar de ler, não dá tempo, mas é um livro que conta a história de alguns casais que deixaram a sua pátria e foram movidos por Deus para trabalhar nos anos de 1960, 1970, trabalhar entre os canibais nas ilhas do Oceano Índico. E quando você lê aquilo, você fica assim, mas que coisa! O último capítulo que eu li, eu fiquei pensando, se fosse eu teria recuado. Uma cena impressionante dos gritos dos canibais, uma movimentação estranha pedindo que ele parasse ali. Mas quando ele saiu do país dele, a ordem dada por Deus é que ele fosse lá. Tinha uma tribo específica. Ele disse, eu não vou não, porque o negócio é para parar aqui. Os canibais gritando num dialeto estranho para ele, era para ele ficar ali, não ir mais para lá. Ele aprendeu umas três, quatro palavrinhas deles lá e ele falou, eu vou começar a gritar também. E soltou-lhe o berro no que ele sabia. Ele disse, não vou parar não, porque não é um bando de canibais que vai me fazer parar. A ordem foi dada para lá, é lá que eu vou. Então, esse tipo de sentimento, esse tipo de conduta, ele precisa existir entre os crentes hoje em relação à sua movimentação, pensando nisso. Os crentes precisam erguer um pouco mais os olhos pensando na nossa pátria amada, Brasil. Se pensar só na pátria brasileira, um país, como nós falamos, as crianças aprendem na escola de dimensões continentais. Quinto país de tamanho no mundo. Coisa grande, gigante pela própria natureza. Mas onde é que nesse gigante pela própria natureza o evangelho ainda não foi pregado? Ah, não sei. Quero nem saber. Quantas cidades brasileiras, aldeias, povoados, não ouviram o evangelho? Vou sair da minha zona de conforto. Tal e tal lugar tem Wi-Fi. Wi-Fi é bom lá. 4G, 5G, 7G. Vou nada. Vou nada. Esse tipo de movimentação Deus está esperando. Deus está esperando. Como o irmão Ezequiel tem usado lições em relação a essa situação que a gente vive, quem sabe agora, amarrados, né? Eu estou me sentindo amarrado, parece que tem um toco amarrado no pé. A gente pensa um pouco, puxa, quando eu podia correr para lá e para cá, ir para um lado e para o outro, eu não fiz o que tinha que fazer. Agora estou amarrado, de pé e mão. Agora eu vejo tanto que é ruim ficar amarrado. Que pelo menos esse tempo, amarrados, aprisionados, sufocados, nos faça pensar, quando isso passar, que eu ponha um foguete no meu pé e saia pelos quatro cantos desse gigante pela própria natureza, pensando nas multidões que estão perdidas. Paulo disse, eu fui até onde podia. Fui até onde podia. Ele tinha um companheiro que era muito bom. Um deles era o Tito, eu gosto do Tito. Porque o Tito não tinha medo de nada. E quando Paulo está preso, está diante da morte, o Tito vai embora. Tito quase que olha para Paulo e diz, onde é que foi que você parou? Você parou aqui, eu vou continuar daqui para frente então. Para não edificar sobre o fundamento alheio, eu não vou, preciso ficar em cima do mesmo lugar, batendo no mesmo lugar o tempo todo. Porque se tem quem está batendo ali, então eu vou bater ali do lado. Por que insistir? O irmão Ezequiel falou, eu vou ficar citando você, tá Ezequiel, você me desculpa. O irmão Ezequiel falou que não podemos resumir a pregação do evangelho no domingo de noite. É isso mesmo. Não, nós estamos pregando o evangelho aqui na nossa localidade todo domingo à noite. Bom, a obra do evangelho está sendo feita. Mas pensa numa insanidade. Pensa numa falta de entendimento. Pensa numa falta de ler o Salmo 90. Porque se a obra do evangelho for resumida e reduzida à pregação do domingo de noite... Ó mundo perdido, vão continuar perdidos nas trevas. Nós, na zona do conforto celestial, vou para o céu e você vai para o inferno. O problema é seu. Isso não é amar o mundo. Essa é uma das formas de entender o nosso proveito, a ordem que vem de Deus e o salvo tem que entender. Eu queria ter tempo de pensar nessa movimentação governada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo guiando tudo isso. Dá licença, está Ezequiel. E ele disse, o Espírito guia. Citou o caso dos que foram presos e o Espírito os guiou para os seus. E essa movimentação no livro dos Atos dos Apóstolos é a movimentação feita pelo Espírito Santo. É por isso que quando o povo lá em Israel aprendeu pela nuvem, vocês não se mexam sem a nuvem. E não fiquem parados se a nuvem se mexer. Só que para eles era uma coisa visível. Para nós é pela fé, é espiritual. Ninguém está vendo o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo vai nos guiar na luz da palavra. Vai nos conduzir se o nosso coração estiver próximo dele. Nós vamos entender a vontade dele. Então, esse é o governo feito por Deus. Tem mais um trechinho que eu queria ler no livro de Números. Agora volto para o capítulo 8. Números capítulo 8, um outro aspecto. Se tem essa ordem da movimentação, o capítulo 8 tem mais uma instrução. E diz assim, versículo 24: este é o ofício dos levitas. Da idade de 25 anos para cima entrarão para fazerem o serviço no ministério da tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos sairão do serviço deste ministério e nunca mais servirão. Porém, com seus irmãos servirão na tenda da congregação para terem cuidado da guarda, mas o ministério não exercerão. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Eu já estaria aposentado, se fosse levita. Passou dos 50, já aposentou. Mas o que eu queria pensar, além da ordem, da movimentação, tem a ordem, e o Salmo 90 mexe com o tempo. É o tempo de utilidade, o tempo no ministério. Tem que ser sábio para o tempo no ministério. A vida, ela é feita por fases, marcada por fases, caracterizada por fases. Paulo fala isso. Quando eu era menino, fazia como menino, pensava como menino, agia como menino. Quando vim a ser homem, deixei das coisas de menino. Mas todo mundo já deve ter ouvido que tem crentes que faz 50 anos que foram salvos. É menino. Menininho de 70 anos. Aí diz que quando fica velho volta a ser criança. Só pode ser isso. Só pode ser isso. Porque ele passou a vida cristã dele todinho, o tempo dele todinho, uma criancinha em Cristo. Nunca desenvolveu, nunca progrediu na sua carreira, nunca entendeu nada do seu serviço para Deus. Não sabe o que fazer, porque não é sábio, porque não olha a palavra de Deus. E os levitas começavam com 25, terminavam com 50 no serviço dentro da tenda. Ah, agora eu vou aposentar com 50. Finalmente, sombra e água fresca. Não. É impressionante a forma como é escrito. Nunca mais servirão, mas servirão com seus irmãos. Ué, mas nunca mais servirão e servirão? Mudou de serviço. Nunca mais servirão ali na tenda, mas agora vocês vão servir como guarda lá fora. Vocês vão fazer um serviço externo. Então tem outra função, indicando que na carreira cristã vai haver essas modificações. Vai haver etapas onde você vai ter uma atividade mais focalizada num aspecto, você desenvolver um pouco mais, você vai ser usado em outro aspecto, e você desenvolve um pouco mais e tem outro sentido e vai abrangendo um pouco mais. O ideal era que quando atingíssemos a fase final, tivéssemos tido a experiência em vários setores, posso falar assim, vários setores da carreira cristã, vários aspectos da carreira cristã. Vários aspectos, tido experiências aqui, experiências ali, porque estas experiências enriquecem. Mas é importante saber como fazer em cada etapa. Cada etapa. Eu queria ter tempo de entrar no assunto dos dons, porque para mim, o assunto dos dons espirituais é o que vai ajudar nesse entendimento. Vai ajudar no controle dessa atividade, dessa ocupação. Vai ajudar ali. Eu sei que cada um de nós tem pelo menos um dom. Pode ter dois ou mais, mas pelo menos um dom. Então aquilo poderia ser o seu foco principal. Bom, o Senhor me capacitou assim para servi-lo assim. Então, claro que a concentração do meu serviço será assim. Mas quando Paulo escreve para Timóteo, por exemplo, ele disse para ele: faze a obra de um evangelista. Quando você lê a carta aos Efésios, Timóteo estava em Éfeso, ele tinha instruções de ensino para ensinar a igreja. Então tudo indica que ele tinha o dom de ensinador para ensinar em Éfeso as coisas que eram necessárias, ensinando os salvos. Mas Paulo está no final da sua carreira e ele está dizendo: tem uma carência no evangelho. Ele olha para aquele rapaz que é um ensinador e diz para ele: olha, você vai ter que fazer um pouco mais. Então, além do ensino, faze a obra de um evangelista. Ah, você podia dizer: mas eu não sou um evangelista. Tudo bem, você não é. Mas faz. Se esforça. Ajuda o evangelista. É isso que Moisés está ensinando aos levitas. O seu serviço é na tenda da congregação. Você tem muita experiência, foram 25 anos na tenda da congregação. Agora você sai. Agora ajuda os que estão do lado de fora, os guardas lá fora. Quem sabe você, com a experiência do tempo de dentro, vai ensinar para eles: cuida bem aí fora, para não entrar sujeira aqui dentro. Porque eu sei que se entrar sujeira, vai descer fogo do céu. O levita estava lá dentro, ele via como que era. Ele sabia o custo do sacrifício. Ele participava das ofertas, ele entendia o valor daquelas coisas. E ele podia depois, quando saísse, ajudar o povo meio relaxadão lá do lado de fora, dizendo: não brinca com isso. Não brinca com isso. Eu estava lá dentro até ontem. Eu sei como é a coisa lá. Não brinca com Deus. Vai lá fora ajudar eles agora. Então pode haver esse ajuste na nossa tarefa. Às vezes pode aparecer para nós um serviço que nós nem imaginávamos que teríamos que fazer. Nem pensando, mas o meu dom não é esse. Mas a minha capacitação não é essa. Mas o Senhor me confiou mais uma tarefa, veio dele. Veio dele. Então nós precisamos entender que a administração disso, no uso do tempo válido, no tempo de utilidade, naquela janela de tempo, é crucial. Suponhamos que fosse só os 25. Então você tem um período de tempo, tem uma lacuna que você precisa de usar. E eu quero citar a experiência de Paulo em 2 Timóteo para terminar, para mostrar de fato o valor destas coisas. 2 Timóteo, que ele vai estar no final, então ele podia agora falar o que ele ia falar. No começo de 2 Timóteo, capítulo 1, ele diz assim, versículo 6: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Despertes. Por que ele ia usar essa palavra, despertes o dom de Deus, para um homem que já tinha mais de 40 anos e já tinha vivido com Paulo, talvez uns 20 anos andando junto com Paulo, já tinha um entendimento sobre dom, sobre serviço, sobre o evangelho? Agora ele vai falar: despertes o dom que há em ti. Porque pode ser que Timóteo, pela sua timidez, pelo seu acanhamento, ele ainda deixasse a desejar. Falo isso com respeito porque Timóteo é um dos grandes homens das Escrituras. Ainda tinha um pouquinho que ele podia ir. E Paulo está dizendo, quase que ele podia dizer, você não está usando o dom que Deus te deu na sua totalidade. Você ainda pode ir além do que você foi. E aproveita o tempo, porque vai acabar o tempo. Nós estamos numa contagem regressiva. Usa logo isso. Acorda. Acorda. Abrindo um parêntese para os mais jovens. Nossos amados jovens. Não volta, o tempo não volta. Não vai voltar. Se aquilo que Deus colocou no seu coração para que você faça, se aquilo que Deus te confiou para que você faça, você não fizer, não volta o tempo, não volta. Você vai ter que se contentar com o que sobrou. Para trás não tem jeito. Não tem. Então, usa isso. Despertes o dom de Deus que há em ti. Paulo está falando. E ele vai falar dele agora, no final da sua experiência. Olha só como é o final. De um homem consciente e sábio. 1 Timóteo 4. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. O meu tempo acabou. Acabou. Não dá mais. E acabou também aqui. Não dá mais. Paulo está dizendo, o que eu tinha que fazer, eu fiz. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Não posso mais fazer nada. Vai ser daqui para o céu agora. Daqui para o céu. Ele sabia que não ia ser livre. Ele sabia que não ia escapar. Terminou o tempo dele. Então, antes que chegue esse momento, quando alguém diga, o tempo da minha partida está próximo, antes disso, volta o versículo 4, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Você tem que ser realmente acordado, sóbrio e sábio. O quarto livro dos Salmos, 17 Salmos, dando luz à sabedoria. À sabedoria. E o crente tem que usar essa sabedoria durante o tempo da sua peregrinação, durante o tempo da sua vida, servindo a Deus dessa forma, para não perder o seu tempo, não perder a sua vida com coisas que vão ficar para trás. Que o Senhor nos ajude com isso, olhando para essa pessoa singular. Lembra, o Senhor reina, lembra o tempo de consideração sobre o Senhor, lembra que aquilo que Deus pediu de um israelita que fizesse, que ele não fez, Deus não aceitava, desculpa esfarrapada, ia morrer. Então, se ele te confiou coisa que você não faz, não adianta ficar gaguejando para Deus. Nós lemos lá um versículo, até as coisas ocultas, está tudo luz diante de Deus. Se você precisa de força e de consolo para todo esse tipo de movimentação, eu queria ter lido, não deu tempo, espero que você leia. Leia o Salmo 91. Se você vai ler o Salmo 90 e vai dizer, puxa, é muito pesado, puxa, é muito solene, é muito difícil conseguir fazer tudo isso, de onde eu vou ter força? Como é que eu vou conseguir me conduzir nesse mundo perigoso? Como que eu vou conseguir enfrentar todas as aflições e tribulações e provações, como o nosso irmão já tem falado? Então, leia o Salmo 91. Ali você acha o segredo do lugar onde você deveria estar, e ninguém. Ninguém, nem Satanás, nem Covid, nem peste nenhuma vai te pegar. Estou falando simbolicamente, tá? Eu posso pegar um Covid agora e morrer. Estou falando isso não. Mas simbolicamente, entra ali no esconderijo do Altíssimo. Deus nos ajude. Amém.